Debate das 10. 10 horas e 9 minutos. Está começando o debate das 10 de hoje. O nosso convidado, né, o convidado especial de hoje, é o Dr. Edson Moura, esse médico respeitado, reconhecido em toda a região. Tem uma grande história na medicina, 50 anos de medicina, 30 mil cirurgias, 10 mil partos. Então, ele tem muita história, né? Tem uma experiência de vida impressionante, né? Para trazer aqui para a nossa população, para os ouvintes da Rádio Pajeú. Vamos falar sobre qualidade de vida, né? Prevenção, que é o mais importante. Como prevenir as doenças que estão aí acometendo, né? Chegando na população, atingindo pessoas tão jovens, né? A hipertensão, hoje não é mais um problema das pessoas idosas, né? Das pessoas com mais idade. Os jovens também estão hipertensos, diabéticos, né? As crianças também estão sendo acometidas, lamentavelmente, por essas patologias. E qualidade de vida tem tudo a ver com esses problemas. Como é que você está cuidando da sua vida? Qual é a atenção que você dá à saúde, à prática de uma atividade física, né, a uma alimentação saudável, a respeitar as horas de sono que o seu corpo precisa, que é fundamental para você ter saúde, né? Então, como é que está tudo isso? Você pode participar com perguntas para o Dr. Edson, a partir de agora pelo 3838-1213, pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213. Próxima semana, Dr. Edson Moura comemora 77 anos de idade, com toda essa leveza, com toda essa experiência, essa coragem que ele tem, né? Lúcido, trabalhando aos 77 anos, atendendo a população, que é o que ele gosta de fazer, que ele ama fazer e já faz com muita dedicação e amor há 50 anos. Então, Dr. Edson, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Qual é o segredo para chegar aos 77 anos com toda essa coragem, com toda essa disposição que o senhor tem?
Bom dia, Michelle, bom dia, Tony, bom dia, meus amigos do Pajeú. Veja bem, Michelle, você falou em qualidade de vida. Chegar a 77 anos com esse vigor, com a disposição de trabalhar e reconhecer, sobretudo, o limite da minha vaidade, é a qualidade de vida que eu tenho. Uhum. Primeiro, qualidade de vida, você tem que saber definir o que é qualidade de vida e padrão de vida. O padrão de vida é um padrão social que você já tem ele, já nasce com ele lá em cima, você tem tudo, mas muitas vezes não tem qualidade de vida. Qualidade de vida não é ter um carrão, um Camaro, ter um avião e ter uma empresa. Muitas vezes você tem uma empresa, tem tudo, e não tem qualidade de vida. A qualidade de vida, ela está ligada ao problema emocional, ao problema psicológico, ao relacionamento social, que você tem que ter o respeito da sociedade, ter um bom relacionamento com as pessoas, ter o quê? Saber aceitar a realidade do tamanho que você é. Se eu ganho um salário mínimo, eu posso ter uma qualidade de vida dentro do padrão de um salário mínimo. Tem pessoas que têm 10, 50 vezes isso e vivem mal. Não tem uma qualidade de vida boa, entendeu? Porque ele não aceita, ele quer mais. Quer ter uma outra coisa muito mais do que ele tem. Então ele não tem, às vezes, qualidade de vida, não tem um bom relacionamento social. É cheio de problemas, de intriga, de... Entendeu? Qualidade de vida está relacionado a você aceitar o que você realmente tem e pode. O que é que tem que ter? Amizade. Ter um relacionamento social na comunidade onde você vive. Ter o respeito da sociedade. Você tem que saber o emocional, o psicológico. Aceitar as coisas como elas são. Não adianta você ganhar um salário mínimo e está devendo, quer gastar 2-3 mil reais sem poder. Então você vai ter uma péssima qualidade de vida. Outra coisa, outro aspecto que eu me relaciono muito, que você falou aqui, doenças. Uhum. Você tem uma qualidade de vida, você não sabe a hora que vai dormir, você dorme mal, você bebe, você fuma. Você não pode ter uma qualidade de vida se você bebe, você fuma, você é diabético, mas não respeita as regras do diabetes, você vai se dar mal na frente e você vai ter uma péssima qualidade de vida. A qualidade de vida é aceitar a realidade e as regras do tamanho que você é. Então, veja bem, você falou hoje, você vê. Há 50 anos atrás eu não via depressão em jovens. Há 50 anos atrás eu não via hipertensão em jovens. Há 50 anos atrás tinha doenças venéreas. É, que naquela época, você não é desse tempo, nem me chama, mas Tony é. Existia cabaré, onde você contraía doenças que não matava, não tinha AIDS, não tinha hepatite. Hoje tem doenças perigosas, que é AIDS, hepatite, e sífilis praticamente acabou. Eu solicito muitos exames, às vezes, para cirurgia, e eu não vejo sífilis mais aqui no sertão, é raríssimo. Eu soube que na capital tem até aumentado um pouco sífilis, a tuberculose também aumentou um pouquinho. Mas veja bem, a qualidade de vida que a pessoa tem que ter é você viver dentro do padrão de vida que você tem, com respeito, ser respeitado, você ter um relacionamento, ter um emocional, psicológico, e aceitar. Não adianta você... Eu vejo às vezes, eu leio muito, eu vejo 3 jornais de televisão por dia. As pessoas se endividadas, as entrevistas que a gente vê no dia a dia, a maioria do povo está endividado. Tem um cartão de crédito, aquilo é uma emboscada, é um atrativo para comprar fiado. Uhum. Aí depois você não pode pagar e começa a ter o quê? Problema, preocupação, Serasa, dívida, cobrança, começa a ter briga, até morte acontece. Então é isso. Eu vejo a qualidade de vida mais por esse prisma, entendeu? Eu tenho uma qualidade de vida excelente. Primeiro, eu não devo a ninguém. Segundo, fiz tudo passo a passo, tive uma companheira que me ajudou muito, que é Márcia, né, que hoje administra a Casa de Saúde. Então eu fiz as coisas dentro do que eu pude fazer, aceitando a realidade. Se você disser, foi difícil a sua caminhada, minha filha, olha, pense numa caminhada difícil, foi a de Edson Moura. O cara que nasce na usina Pedrosa, filho de um homem agricultor, limpador de mato, e chegar onde eu cheguei, aqui no sertão, construir um nome, né, um conceito, numa região que eu não nasci nela. Fui prefeito de uma cidade que me deu uma identidade. Fui deputado. Construí um hospital sozinho. Fiz 50 anos de profissão com dignidade, respeito, ética profissional. Quem me conhece sabe como eu sou. Não sou ganancioso. Sou um homem humilde, simples. Quanto mais eu cresci na minha vida, mais eu tornei-me mais humilde. Porque meu pai sempre dizia, não esqueça as suas origens. Porque muitas vezes, Michel, a qualidade de vida modifica quando você quer ser mais do que pode. Aí vem o problema, não dorme porque está devendo, não dorme porque brigou com o vizinho, entendeu? Aí adquire doença e hipertensão, daqui a pouco aparece o diabetes, daqui a pouco tem um AVC. Isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida é você viver bem, acordar tranquilo, ter um relacionamento satisfatório com a sociedade e o respeito da sociedade.
Uhum. Olha, o senhor falando nessa qualidade de vida, a gente já tem muita gente mandando mensagens aqui, querendo, fazendo perguntas para o Dr. Edson. Com relação à prevenção, Dr. Edson, realmente das doenças. Diabetes, por exemplo, é uma doença que é hereditária. É. Mas aí, com a prevenção e com a qualidade de vida, dá para a gente adiar um pouco mais o aparecimento dessa doença.
Excelente pergunta. Sabe por quê? Olha, hoje mesmo eu conversei com um amigo que tem um paciente doente. De cada 10 doentes que eu interno na Casa de Saúde, 4 são diabéticos. Uhum. Nós vivemos no Alto Paju, aqui em Gazeira, Solidão, Tabira, Afogados, esse meio, esse miolozinho aqui, existe aqui 3 famílias que deram origem à população dessa região. 3 ou 4, que são os Godê, os Moraes e os Olegários. Principalmente os Moraes, todos foram diabéticos primeiros. E que se multiplicou, quer dizer, é um diabético que casa com uma pessoa que tem 5 filhos, tem 5 filhos diabéticos, e 5 multiplica por 25, por 50. Então, veja só, nós temos uma região que é o maior índice de diabetes de Pernambuco. O que acontece com os diabéticos? Eles surgem porque 99% dos diabéticos são hereditários. 1% apenas você adquire pelo álcool, adquire com a doença pancreática. E se torna diabético, mas é raro. Agora, o que que acontece com os jovens que são diabéticos? Não aceita o diabetes. Aí quer beber. Não faz as regras da alimentação, Mas você pode ser um diabético com uma bela qualidade de vida se você souber seguir as regras do diabético. Que todo mundo sabe, diabético não pode comer açúcar.
São regras bem restritas
mesmo. Restrita, né? Qual é o... Vamos dizer, o diabético não pode comer cenoura diariamente, não pode comer beterraba. É, vamos dizer, eu diria assim, é o legume que mais tem açúcar. Tanto tem que na Rússia, quando a temperatura muitas vezes é 30, 40 graus abaixo de zero, não se planta cana-de-açúcar na Rússia. Uhum. A Rússia se faz açúcar da beterraba. Então, o diabético tem que comer pouca banana, pouca melancia, pouca, não pode comer cenoura. Então, tem essa regra geral. Isso, não vou dizer que não pode comer. Pode uma vez por semana, entendeu? Mas beterraba, nunca, nem sequer uma vez por semana pode comer. Então, você aceitando as regras, aceitando as normas de um tratamento de diabetes, porque também tem que tomar remédio a vida inteira. Nós comparamos diabetes hoje à AIDS, por exemplo, que tem que tomar... Ninguém morre mais de AIDS, né? Você tem que tomar remédio a vida inteira e vive 50, 60, 70 anos com essa doença. Não tem cura, mas você tem.
Controla, pode, né?
Controla, tem uma vida normal. Olha, aqui no sertão eu vejo muito diabético. Teimoso, Dom Francisco já dizia lá no meu consultório uma vez, quando ele era meu cliente, Dom Francisco era diabético e hipertenso. Ele dizia, doutor Edson, todo diabético é mentiroso e teimoso. Diz que não come. Aí o senhor fala, o testezinho do dedo tá lá, 400, 500. Como é que ele não comeu e tá aí 400? Então, Dom Francisco, me conversava muito com ele, aprendi muito com Dom Francisco. Então, o diabético pode ter uma bela qualidade de vida se ele suportar, botar na cabeça que açúcar não existe mais para ele. Tem que ser um adoçante. Ou então, tomar o café sem adoçante, sem açúcar. O diabético tem que entender que ele não pode comer gorduras, porque todo diabético tem uma tendência para ter colesterol alto, triglicerídeo alto, entendeu? E o diabético, automaticamente, ele vai ter insuficiência coronariana. O que quer dizer isso? Formando placas de gordura dentro das artérias do coração. Então, todo diabético que fuma, por exemplo, e come rabada, feijoada, buchada, mocotó, esses diabéticos vão ter, com certeza, um infarto aí na frente, um AVC. Uhum. Então, o diabético tem que saber aceitar a doença que tem para poder ter uma qualidade de vida razoável.
Uhum. Todo diabético, ele, no futuro, ele será um hipertenso?
Não, não, não. Veja bem, no diabético, a hipertensão arterial, quanto o diabético, são doenças de caráter recessivo. O que quer dizer isso? Aparece nos filhos, na mesma idade que apareceu nos pais. Às vezes tem paciente que chega para mim, mas meu pai foi diabético aos 70 anos, doutor Edson. E eu com 50 sou diabético. Eu digo, seu pai descobriu a diabetes com 70 anos. Mas ele já era diabético há 10, 20 anos, nunca fez exame, então ele não sabia. Mas o diabético, vamos dizer que, se você tem um pai diabético, com 50 anos de idade, você será diabético em torno de 50 anos. Não é de 70 nem de 30. Agora, existe o diabetes juvenil, que é o tipo 1, que é um diabético diferenciado que surge na adolescência, na criança de 7, 8 anos, 14 que vem, é outro tipo de diabetes, que é uma patologia pancreática, problema de insulina, entendeu? Mas normalmente os diabetes são hereditários. E eles, 50% dos pacientes diabéticos são hipertensos. E voltando ao passado, eu diria, como as pesquisas mostram, que os diabetes surgiram há 70, 80 anos atrás aqui no Pajeú, da família Moraes, que é da família de Antônio Silvinho, daquele tempo, que faz 100 anos, 80, daí evoluiu.
O senhor falando aí do passado, era mais fácil controlar um diabético há 40, 30, 40 anos?
Com certeza.
Era mais fácil, porque agora eles são bem, como o senhor falou, eles acabam mentindo, né? Comem escondido. Era mais fácil?
Não tenho a menor dúvida, porque é o seguinte, antigamente, as pessoas, me desculpa aqui o que eu vou dizer, as pessoas tinha medo de diabetes. O médico dizia, olha, você faça isso para você não ter um derrame. Uhum. Olha, eu vou te dizer, há 40, 50 anos atrás, eu cortei pernas de gente lá pro Tabira, que tinha diabetes. Quando eu vinha pro hospital, já vinha com gangrena na perna, não sabia. Mas veja bem, quando a pessoa sabia que era diabético, a partir dali, seguia rigorosamente o que o médico disse. Com o advento hoje de vamos dizer, alimentos enlatados, industrializados, isso piorou muito grau o nível dos pacientes com diabetes, porque uma criança, eu vejo aí crianças com diabetes, ou adultos mesmo, comer miojo. Eu falei, miojo, olha, tem conservante, tem gordura, tem sal, tudo aquilo é prejudicial à saúde, mas o povo gosta, né? E é difícil você conter uma pessoa que gosta de miojo, porque diz que é prontinho, chegou lá, esquentou, botou um pão de lado e tem um jantar.
Tem um jantar, é verdade. O biscoito recheado também, que vai muito na mochilinha para a escola das crianças, né?
Olha, mudou muito o padrão alimentar das pessoas, principalmente porque o governo introduziu nas merendas escolares, deu uma época aí que até miojo se colocou em merenda escolar, depois houve uma crítica muito grande e foi tirado. Mas as merendas que eu já ouvi, tem salsicha. Salsicha é um produto industrializado. Por que não aproveitar os produtos orgânicos da região, daqueles nossos fazendeiros, pequenos produtores rurais, e trazer os produtos que não têm agrotóxicos, né? Que tem gente que produz isso aqui na região, e fazer uma merenda sem agrotóxico, uma merenda sem enlatado.
Hoje as escolas já oferecem, inclusive tem equipe multidisciplinar com nutricionista, né? que faz um cardápio realmente com qualidade para os alunos.
Né? Você observa, nós temos na Casa Saúde mesmo nutricionista, tem, Tabira tem, todo canto praticamente tem. Agora, difícil é seguir
as orientações,
porque as pessoas não se contêm em ver uma comida bonita e quer comer sem poder. Diz, não, é só uma vezinha só, mas é uma vezinha que vai.
E é aquela máxima, né? Ah, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou comer. Aí amanhã está vivo, só que bem mais doente.
Bem mais doente,
né? Sem a qualidade. A Mayara Caetano, ela é do Sítio Santiago, e quer que o senhor fale sobre gastrite.
Olha, veja bem, gastrite. Você tem que ver, tem gastrite erosiva, por problema de alimentação, e tem também uma gastrite nervosa, que muita gente fala, ah, eu tenho uma gastrite nervosa. Sabe o que é isso? Todo mundo que tem estresse, quando a pessoa tem um estresse, o estômago ele se contrai. Entendeu? Se ele se contrai, ele fabrica mais ácido gástrico. Que é aquele quando você vomita, não tem aquele nosso azedo amarelado, aquele é suco gástrico misturado com suco pancreático e com bile. Então, veja bem, você, por que às vezes fulano tem que ter quando a nutricionista diz, você vai ter que comer 6 vezes por dia. Cadê? 6 vezes? De manhã, 10 horas, meio-dia, 3 horas de noite, e ainda 10 horas comer
antes
um pouquinho.
De dormir.
É. Mas isso aí é essencial para não ter gastrite. Porque se você manter o estômago vazio, praticamente você vai ter gastrite. Se você se estressando, brigando com todo mundo, briga até com o Rex, que é o cachorrinho de casa, sabe? Ele dá uns gritos aí dentro do cachorrinho, dá um grito no marido, briga com o filho, com a irmã, com o vizinho, minha filha desse jeito, aí você vai garantir uma gastrite pro resto da vida. Então, essa questão de você de manhã, olha, café, por exemplo, todo mundo toma café de manhã, né? Café é ruim pro estômago. Refrigerante é ruim pro estômago. Esses produtos industrializados que tem conservantes, linguiça, salsicha, tudo é ruim. Olha, um bom sertanejo não dispensa uma feijoada. O que é uma feijoada? É charque, é mocotó, é linguiça. Então isso aí faz mal pro estômago. Rabada, buchada, é tudo isso, né? Mocotó, podão comer mocotó, aquela gula, chega, brilha. Aquilo ali, meu filho, é um terror pro estômago. Então, normalmente, 80% da população tem gastrite. Primeiro pela alimentação, segundo por estresse. Porque nós vivemos num momento que tudo estressa. Mudou-se os princípios de respeito, de família, de pai e mãe. Os filhos não têm mais aquele respeito que eu e Tony, né, Tony? Dá a benção a papai. Benção. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Porque quando eu digo que tenho uma qualidade de vida boa, Júnior hoje de manhã foi no meu consultório dar a benção, benção a papai. Michel vai no meu consultório, benção para pai. Sérgio de Recife ligou para mim. Papai, estou ali ligando para pedir a benção. Caio, que é o pediatra, agora que chegou faz 3 meses, segue o mesmo ritmo, entendeu? Vai lá no meu consultório, benção para pai. O senhor está bem, papai? Michel, nem se fala que Michel é o anjo da guarda, é quem mais pega no meu pé, sabe? Aquela, papai, tá tomando remédio, papai. É. Que eu tomo remédio, né, que eu já tive infarto, eu tenho problema cardíaco. Mas veja bem, então, essa da gastrite, minha querida, você, para não ter gastrite, você tem que ter um problema. O seu emocional, excelente. Você viver bem consigo mesmo. Não é brigando com as pessoas, estresse, se acorda já com mau humor. Isso prejudica porque o estômago, à medida que você tem um estresse, o estômago se contrai. Tanto é que quando você tem uma raiva, ele está mandando no estômago. É o estômago se contraindo. Às vezes ele está vazio, você não se alimentou bem. Então, a gastrite é assim. Tem gastrite emocional e tem a gastrite por alimentos. Principalmente alimentos industrializados.
Uhum. É, e doutor Edson, nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Porque é tudo interligado, né? O emocional, é psicológico, é o físico. Tá tudo interligado, né?
Um dia desse eu tava... Porque eu vou muito pro recanto e gosto muito de conversar com o Reinaldo, que é meu amigo de 25 anos, um trabalhador, que apesar de ser um homem que não tem assim muito de cultura, mas é o cara que me entende e eu entendo ele.
Conhecimento de vida.
Aí ele, né? Um amigo dele sentou-se e disse: doutor Edson, me disseram que limão é bom para gastrite, é bom para provocar a úlcera, passar de gastrite para úlcera. O limão é excelente. Tome limão que você vai ter uma úlcera. O limão é ácido cítrico, agride o estômago. Olha, o cara que bebe cachaça, não, todo ele tem gastrite, esofagite, tem tudo. Porque a cachaça, ela agride o estômago, é álcool, entendeu? A tendência de uma pessoa que bebe tem muito mais predisposição para uma gastrite, para esofagite e posteriormente para uma úlcera e depois um câncer. Olha, Michelle, aqui só uma observação. A quantidade de câncer que eu tenho visto, eu, doutor João, doutor Cristóvão, os nossos médicos, né? O Robério, o Roberto, na Casa de Saúde, é impressionante como aumentou o índice de câncer. Câncer de estômago, de intestino, de fígado. Por quê? Eu, na minha experiência, eu acredito isso, a mudança de hábitos alimentares. Eu sou do tempo que meu pai plantava coentro atrás de casa, plantava cenoura, cebola, né? A gente comia produtos orgânicos feitos em casa. Hoje, a gente come o quê? Uma maçã com agrotóxico, é a uva com agrotóxico, a banana com carbureto. Todo o alimento hoje está contaminado. A picanha que vem de Goiás é aquela picanha macia, chega a escorrer, desce aquela graxa, e é gostosa, né? Mas ela está cheia de hormônios, tem drogas ali. É melhor comer o bode do sertão da gente, que não tem droga. A carne do sertão da gente é uma carne mais dura, mas é uma carne sadia.
A Mirelle Barbosa, ela está perguntando aqui, diante de tudo que o senhor está falando, né? Como é possível, na atual realidade do Brasil, ter uma qualidade de vida?
Ô, Michelle.
É a Mirelle Barbosa.
Mirelle, você tocou no assunto, Mirelle. Pense num assunto que eu me preocupo. Eu assisto jornal todo dia. Eu vejo o Brasil, um futuro muito nebuloso, entende? Uma coisa sem rumo. A gente vê na televisão, toda semana tem um escândalo nesse país. Um escândalo de corrupção. É o de maus costumes. É, a gente vê que o Congresso foi renovado 50% ou 60%. Mas a metade dos deputados e senadores que vão para lá, que renovou o Congresso, a metade dos que renovaram vão se corromper com o tempo, entende? Outra coisa, mudou também, a saúde piorou, a educação piorou. Em alguns aspectos a saúde modificou, porque não tem mais tuberculose, não tem mais sífilis. Esses programas de medicina preventiva no Brasil, Michel, mudou muito, melhorou. Se você olhar que em 1930, na década de 30, se morria do Brasil de tuberculose. A média de vida do brasileiro em 1930 era de 38 anos. Hoje é de 73. Quer dizer, a medicina preventiva que se implantou no Brasil foi muito positiva. Mas também trouxe consigo muitos problemas, entendeu? De corrupção, desvios de dinheiro mal aplicado, entendeu? Porque dinheiro o Brasil tem. Nosso país é rico. Mas muitas vezes não chega na casa do povo aquilo que se programou corretamente. Uhum. Entendeu? Então é um Brasil com uma grande interrogação na frente e que eu acredito que isso, não sei, talvez melhore lá para o ano que vem ainda, quando for cortando um pouco dessa corrupção devagarinho, entendeu? Porque quem está acostumado a ganhar as coisas fácil, é difícil de querer deixar. Não é isso? E o Brasil viveu aí 20 ou 30 anos de corrupção. O Brasil é rico demais. era para ser talvez uma terceira potência do mundo. Porque nós somos ricos, mas se roubou demais nesse país. Entendeu? Lá de, do presidente ao garim nesse país.
É só agora que começou a estar começando a desvendar essas corrupções e são muitos anos, né, de desfalque, de roubo, então não vai dar para reconstruir
tanto tempo assim. Exatamente. Essa semana teve um escândalo aí com o filho do ex-ministro Edson Lobão. Uhum. Eu sempre achei que o ministro tirava, mas por onde é que ele tirava? Ninguém conseguia saber. Até que descobriu que era o filho dele que tirava, e o ministro aparecia como santo, mas o filho dele conseguiu tirar de propina 65 milhões de reais da Transpetro e da Belo Monte, que é a barragem que foi feita lá no Pará. Então, esperamos que modifique, que melhore, que quer dizer, os políticos modifiquem sua cabeça e que o povo também tem responsabilidade de se eleger político, de certa forma, que não merece credibilidade. Porque eu digo, essa semana eu fiz até um comentário no Facebook dizendo o seguinte: só existem corruptos porque tem corruptores. E os corruptores são dois tipos. O corruptor, que é o empresário que oferece propina ao político para aprovar os projetos dele e superfaturar a obra. E tem o outro corruptor, que é o pequenininho, que é o eleitor que na véspera da eleição, vou votar em fulano porque vai me dar um tijolo, vou votar em ciclano porque vai pagar a prestação da moto atrasada, vou votar porque vai dar mil telhas, vou votar porque vai me dar uma passagem. Mas, assim, então, enquanto o Brasil não aprender a votar, o povo, votar em pessoas que você conhece, a sua história, o seu passado, o seu presente, o que pode fazer no futuro. O povo tem que aprender isso também.
Com sua experiência, o senhor acredita, tem esperança que o povo aprenda a votar?
Eu acredito que sim, sabe? Porque a gente está sofrendo muito, né? Você vê o desemprego, isso faz o povo refletir mais, entendeu? Nós temos aí 12, 13 milhões de desempregados que vêm de 8 ou 10 anos para cá, isso estabilizou no desemprego. Você não vê a criação de emprego. Não vê. Olha, Michela, aqui é porque o pessoal, às vezes, diz, a reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. Nenhuma dessas reformas vai criar emprego. A reforma vai criar um ajuste fiscal. Quando o Brasil tiver um ajuste fiscal equilibrado, aí vai ter condições dos investidores acreditar no Brasil e começar a investir e criar emprego. Isso vai levar um ano, mais ou menos. Ninguém vai investir no Brasil onde tem quatro ex-governadores de janeiro na cadeia. Entendeu? Onde tem políticos famosos na cadeia. Então é preciso que passe para a comunidade internacional, que um Bill Gates, que um Donald Trump, que é um grande empresário, acredite no Brasil, que de novo investir num país que tem credibilidade. O cara vai ter seu dinheiro, vai estar no Brasil, ele prefere estar no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, que são países equilibrado, que tem uma política séria, corrupto, vai para a cadeia. Na China, se um governador for pego com corrupção, no 24 ele está fuzilado. Na Indonésia, se o cara for pego com droga, com um mês ou dois ele está fuzilado, é um traficante. Não tem esse negócio de apelação, não, que até teve dois surfistas amigos de meu filho, até, que foram fuzilados na Indonésia. Até Lula pediu, Dilma pediu, mas o cara disse, não, não tem isso não. Uhum. A gente tem que cumprir o que manda a Constituição. Então,
vamos para o zap, tem ouvinte falando aqui, diga você.
Bom dia, Michelle, aqui é a Socorro Santos, de Carnaval do Santo. Eu quero parabenizar esse grande médico. Muito, muito bom, muito maravilhoso. Como amigo, como médico, como em tudo, em tudo por tudo. Tenho ele como se fosse meu pai. Amizade. Aí sabe. Aí sabe trabalhar. Muitos anos de vida para ele. Tudo de bom na vida dele. Ele merece. Nota mil para ele.
Pronto, é a mensagem da Socorro Santos. Diga você.
Olá, Michelle. Bom dia. Michelle, sou Nilza do bairro Planalto. Pergunta a doutor Edson aí. Se depressão e ansiedade tem cura, que eu tenho muita ansiedade, muita mesmo. Quando eu fico perturbada, Armário, é uma ansiedade tão grande que veja a hora que pode acontecer alguma coisa. Por favor, pergunta a ele se ansiedade tem cura.
Pronto, é a Nilza. Nilza que quer saber.
Ô, Nilza, é o seguinte, a depressão é uma doença. Ansiedade é um transtorno transitório, né? Ansiedade tem cura, claro que ansiedade é um momento, você está aperreada e aquilo passa e acabou. Agora, depressão é feito só o diagnóstico é feito por um psiquiatra. Você, uma pessoa que tem depressão não tem cura. Depressão é uma doença que se tem que tratar como se trata diabetes a vida inteira. Agora, depressão mesmo. Uma ansiedade, um transtorno, um aperreio, morreu alguém, você está com um problemazinho aí, isso passa, isso aí não é doença não, isso é só um transtorno. Passa, é preciso definir, separar depressão de ansiedade. Nem sempre, porque quem tem depressão tem ansiedade. A ansiedade, praticamente, grande parte da população tem, porque é aquela velha história, vamos voltar à qualidade de vida. Se você tem uma qualidade de vida um pouco complicada, porque você comprou uma coisa, não pagou, você está devendo, tem um filho que bebe, você não controla seu filho, tem um marido que não é boa pessoa, também você não vive bem. Então isso aí traz para você ansiedade, preocupação. É diferente de depressão. Depressão é uma doença grave, não tem cura.
É, inclusive, esse mês nós estamos aí vivenciando ações voltadas para a prevenção do suicídio, né? Que muita gente, através da depressão, chega, lamentavelmente, ao suicídio.
É. Eu vou falar aqui, Michel, uma coisa. Eu já atendi muita gente com depressão. Inclusive, eu falei essa semana com um amigo meu, que é um amigo famoso. Eu digo, olha, todo depressivo, nunca subestime a conversa de um depressivo. Todo depressivo, ele acha que a solução dele é o suicídio. Uhum. E o suicídio é estimulado quando a televisão divulga que uma pessoa famosa se suicidou, isso estimula as pessoas que têm depressão a fazer a mesma coisa. Então, a depressão, quando você tiver um irmão, um filho, ou seu marido, ou sua esposa, de fulano está com depressão, não deixe aquela pessoa de lado, não ignore. Ela precisa de ajuda, você tem que estar perto dela, tem que apoiar, tem que levar para um médico especialista para poder controlar, acompanhar, porque a depressão, em geral, pode levar ao suicídio. A perda pelo prazer de viver, começa a relaxar, não quer ir para a festa, não quer se trocar, não quer tomar banho, não quer comer, então começa a ter uma mudança totalmente do comportamento emocional da pessoa. Entendeu?
E é alarmante, assim, preocupante demais o número de adolescentes jovens, né, que estão com esse problema.
Olha, Michelle, há 50 anos atrás, eu não via ninguém com depressão, jovem de 15, 16 anos, não, hoje não. Hoje tem mãe que leva sua filha, seu filho, para o meu consultório com depressão. Pense como é difícil de conversar, porque eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. A minha experiência é uma experiência vasta de tudo. Conversa um pouquinho, mas recomenda, leve para a psicóloga da casa, aqui tem 4 psicólogas da casa de saúde, entendeu? Leva para uma delas, que a gente tem aqui, né, psicólogo. Se não tiver, se o problema for mais grave, leva para, se for uma ansiedade, é melhor um psicólogo. Se for uma depressão, é um psiquiatra.
Doutor Edson, eu gostaria que o senhor, com sua experiência, falasse. O senhor acompanha muito essa nova geração. Como é que o senhor vê essa nova geração hoje, que não tem limites?
Olha, eu vejo com muita preocupação. Veja bem. Você, Michelle, você tocou num assunto que isso me preocupa tanto. Porque a geração dos meus netos é totalmente diferente da geração dos meus filhos. E a geração dos meus filhos é totalmente diferente da minha geração. Eu vivo a quarta geração, que são meus netos, né? É que, vamos dizer, os netos que não ligam para mim. Não diz, ô, avô, tudo bem, vovô, quando é que o senhor vem aqui? Não ligo, sabe? Às vezes, eu estou falando assim, porque tem que ser claro, não estou falando mal de ninguém. Mas os netos, às vezes, é preciso que meus filhos digam, dê a benção a seu avô, meu filho. Minha filha, ai, vovô, ó, dê a benção a avô. Aí, às vezes, o neto estenta, dê a benção a avô. Mas só dá por quê?
A mãe ou o
pai obriga. Mas não tem mais aquele chegar, me abraçar. Eu vejo a nova geração totalmente alienada a uma tecnologia, muitas vezes, prejudicial, até a saúde. Você quer ver uma coisa? Eu vi essa semana passada uma entrevista de uma psicóloga na Globo dizendo que o maior crime que um pai ou uma mãe pode dar a uma criança é dar um celular para uma criança de 5 anos. Entendeu? Porque a criança fica em cima, alienada ali com aqueles desenhos, não quer comer, não dá atenção, não quer estudar. Quando toma o celular para que ela possa estudar, é uma briga. Não é isso? Então, a nova geração, que é a geração que a gente tem a esperança de mudar esse país. Mas é uma geração que tem uma grande interrogação na frente. Eu vou te falar, o pessoal não lê. A nova geração, a quarta geração de meu pai, não lê um livro por ano. A maioria das pessoas não lê, você sabe. O brasileiro não tem cultura de ler. E, assim, pelo menos lê um livro, entendeu? Não lê, entendeu? Não lê, não assiste o jornal para ver o que é que está acontecendo no país, o que é que está acontecendo na Europa, na África, no mundo todo. Então, o pessoal está fora da realidade. Se preocupa com coisas pequenas, o dia a dia de uma coisinha pequena, miudinha, e se esquece que tem que ter capacidade cultural, intelectual, para superar. Um tempo desse, o doutor Alberto Nogueira, o desembargador, disse que foram nomeados 17 juízes para Pernambuco, precisa de 50. Mas ele disse que os advogados, por exemplo, não passam nos concursos. Um concurso de juiz é um concurso, você vai ser juiz, você vai julgar as pessoas. O nível cultural está abaixo da média. Por quê? Criou-se muitas faculdades, mas não se criou qualidade de faculdade. Criou-se quantidade. Então, é preciso o quê? Ler mais, assistir, debater, conversar e saber o que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão. Essa briga da China comercial, essa briga da China com os Estados Unidos, essa briga de Donald Trump com o primeiro-ministro da China. Por que essa briga é tão grande? Por que é que o Japão perdeu o lugar de segunda potência comercial do mundo, agora passou para a terceira? Então é isso, o Brasil, pela riqueza que ele tem, era para estar entre os quatro melhores países mais ricos do mundo, de tecnologia avançada, porque nós temos riquezas imensuráveis.
Doutor Edson, é triste, mas as famílias, algumas famílias estão perdendo o controle com relação à criação dos filhos, né?
Sabe por quê? Veja bem. Eu sou do tempo que meu pai dizia, meu filho, a professora é a sua segunda mãe. E a escola é o prolongamento da sua casa. E isso a gente ouvia e a professora tinha autoridade.
Educação e respeito começam em casa,
em
né?
Em casa. Olha, educação, quem dá são os pais. Nível intelectual, quem dá é a professora. Uhum. Ninguém aprende a ser educado na escola. A educação é berço. Vem do berço. Agora, veja só. A semana passada, um aluno levou zero de um professor aí no Brasil, não sei qual foi a cidade. O aluno foi e matou o professor. E o pai ficou do lado do filho, que matou o professor. Entendeu? Eu já vi professores no meu consultório com medo dos alunos. Dizer que o pai do aluno ameaçou aquela professora. E vem, aí pega depressão, matéria. Então, velho, mudou muito esse conceito. Vai para a escola, leva uma peixeira, leva um revólver para a escola. Teria que ter em todos os colégios do Brasil detector de metais para ninguém entrar armado no colégio. Segurança, câmeras de segurança por todo lado. O Brasil peca nesse ponto, entendeu? Então, a meninada de 15 ou 16 anos não respeita os pais. Não escuta os pais e vão pagar um preço muito alto lá na frente. Aí vem o Enem agora em novembro. A maioria das pessoas que se inscreve para fisioterapia, fonoaudiologia, sabe por quê? Porque vê que não tem capacidade, o sonho é ser médico, mas não se candidata, sabe por quê? Porque sabe que o conhecimento não dá para entrar em medicina. É direito, mas sabe que não dá para entrar para direito. Aí vai botar o quê? Economia, administração de empresa. Então, o que falta o quê? Estudar. Se dedicar mais, em vez de estar em cima de um celular, que você sabe que já a pesquisa mostra que nas 24 horas você dorme 6 ou 7 horas. Mais 5 ou 6 horas no celular. Sobra 5 ou 6 horas para estudar. Então, no fim das contas, você se perde no meio de tudo isso e não estuda o suficiente para passar para aprender. Porque outra coisa que eu, do meu tempo, que eu considero isso um erro gravíssimo, me desculpa aí as professoras, como é que você pode passar de um ano para o outro tirando zero? O Ministério da Educação adianta que não pode reprovar ninguém. Quando fulano tira zero, vai para casa, faz um trabalho. E apresenta um trabalho para poder passar de um ano para outro. Então, vou citar só um exemplo interessante. Teve um aluno que tirou zero, o professor mandou fazer um trabalho. Disse, eu faço um trabalho sobre Castro Alves, que foi um poeta, né, que brigava muito pro baiano, né? Ele foi lá no professor Google, copiou a vida de Castro Alves. Me desculpa a expressão que eu vou dizer aqui. A professora disse, muito bom o trabalho, muito bonito, meu filho. Agora, quem foi Castro Alves? Me desculpe. Eu quero saber desse que é esse povo de Castro Alves. O trabalho não está na sua mão, está aí. Agora só me
só queria a nota mesmo.
Eu só quero a nota, bota minha prova, eu não fiz o trabalho. Mas não sabia quem era Castro Alves. Pegou, então está errado isso. Eu acho que o meu tempo tinha que tirar nota para passar. Era prova todo mês. Primeira prova parcial em julho, segunda prova final em dezembro. Para entrar para o ginásio, tinha que fazer um vestibular, que era uma admissão. E a gente, então, aprendia realmente muito. A macaca chiava, e quando chegava em casa, tirou nota baixa, meu filho, você não está doente, não faltou comida para você, porque tirou 7, 6. Então, tinha uma palmatória pendurada no prego lá na cozinha, não era, Tony? É porque você, para o mês, se você não melhorar a nota, vai ter bolo.
Olha. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem muito mais com o Dr. Edson Moura.
O debate das 10.
10 horas e 58 minutos, voltamos aqui com o Dr. Edson Moura. Tem muita gente falando, vamos ouvir aqui a população, os ouvintes que estão mandando mensagens aqui no zap da Pajeú. Diga você.
Bom dia, Michele. Eu queria fazer uma pergunta para a doutor Edson. É que eu tenho uma menininha com 7 anos, então ela sente muita dor nas pernas, assim, na coivinha atrás, onde pega a batata do joelho, assim. Eu já internei ela, eu já dei tanto do remédio a ela. E a semana passada mesmo ela estava andando, arrastando uma perna, sem poder sentar o pé no chão, porque esticava o nervinho da curva. Então eu não sei mais o que fazer com ela. Eu queria saber dele o que seria uma coisa dessa.
Olha, veja bem, minha filha, eu acho que você deveria procurar um pediatra, que é um médico especialista no assunto. Hoje na Casa Saúde tem doutor Caio Moura, que está aí com a experiência de 9 anos no IMIP, que faz 3 meses que ele chegou aí. Porque é o seguinte, fazer um diagnóstico por telefone ou por zap zap, como muita gente agora a maioria, tem muita gente mandando para mim zap, perguntando.
Fazendo consulta, né? É uma consulta pelo zap. Fotos.
Então eu acho que você deveria levar a sua criança, a Casa Saúde, tem Caio Moura, que hoje é um pediatra que tem uma experiência melhor do que eu. O cara que passa 9 anos no IMIP e é especialista em crianças, claro que ele tem muito mais experiência do que eu. É importante, porque não se pode dizer é isso, aquilo, é coluna. Eu não posso fazer uma avaliação sobre isso. Primeiro tem que ser examinado.
O Pedro Sabino está dizendo que o Dr. Edson é um exemplo de chefe de família. Parabéns por tantas palavras sábias. Que Deus lhe dê muitos anos de vida e que suas orientações entrem em nossas vidas, né? As pessoas que estão ouvindo. Diga você do zap.
Aqui é a Patrícia do Cinto Barreto, em Bitirã. Gostaria de saber, uma pessoa diabética pode comer o que tanto assim? Coisas que é perigoso a comer.
Ela ainda acrescenta se o estresse pode provocar diabetes.
Não, o estresse não provoca diabetes. O estresse aumenta a taxa de glicose no sangue. Piora o diabetes. Se você tiver ansiedade, tiver estresse, pode aumentar a curva de glicemia. Quer dizer, se a glicose está em 110, passa para 140, 150. Essa questão de comida, eu já falei aqui. Você tem que cenoura, beterraba, comer pouca banana, melancia, mamão, e se alimentar mais de laranja, caju, outros tipos de frutas, pera, maçã, que realmente não ofende ao diabetes.
Tem a pergunta aqui da amiga, deixa eu entender aqui que ela mandou um texto enorme, quem está falando, deixa eu ver, é a nossa amiga, não tem o nome dela aqui, ela está querendo saber, está com anemia, ela sente muita tontura, náuseas e tontura, o que o senhor indica nesse caso?
Olha, veja bem, tem que primeiro ver o hemograma dela, saber o grau de anemia que ela tem, né? Se é uma anemia grave, se é uma anemia falciforme, se é uma anemia... Anemia carencial é a falta de ferro na alimentação. E tem anemia falciforme e outros tipos de anemia, que são anemias mais graves. Então é preciso que ela mostre esse exame de sangue ao médico do posto onde ela se encontra, ou procurar um outro médico onde possa fazer uma avaliação. Porque toda pessoa que tem anemia tem torturas.
Diga você.
É, doutor Edson, meus parabéns. Realmente, parabéns pela formação de Caio Moura. Hoje está sendo pediatra. É, Neuza, a mãe de Patriane. Realmente, doutor, é muito difícil os jovens de hoje. Não toma mais a benção a pai, a mãe, leva aí como se fosse qualquer um amiguinho. A minha, graças a Deus, ela até que me respeita, sempre me toma a benção, sem que ninguém esteja apelando. Muito bem.
Pronto, dá o relato aí da amiga, diga você.
Oi, bom dia, doutor Edson, senhora. Você foi Deus no céu, você foi um médico muito bom, que eu toda vida tive muita fé no senhor, que é coisa Socorro Brito, de Pedicinal, Barreiros, Pedicinal. Viu, doutor Edson, eu gosto muito de você, você facilita tudo para mim. Graças a Deus, que eu sou, hoje eu me entrego minha vida por causa de você, foi muito bom.
Tchau. Olha aí, são relatos, né, pela a história que o senhor tem na medicina. O Pedro Araújo, ele pergunta, para que serve o omeprazol? Ele é indicado para quais sintomas?
Pedro Araújo, viu, Pedro? Olha, omeprazol é para gastrite, só que o pessoal aqui... Existe um negócio, uma questão cultural aqui na nossa região, que o povo toma omeprazol a vida toda. Não é, o omeprazol é para gastrite, é para fazer um tratamento de 90 dias. Só que as pessoas tomam omeprazol, eu conheço pessoas que tomam omeprazol há 2, 3 anos. E o omeprazol dá efeitos colaterais com o tempo, que é diarreia. Você começa a ter diarreia sem ter dor abdominal. É um efeito colateral do omeprazol. O omeprazol não é para tomar continuadamente, não.
Uhum. Automedicação é um problema.
Também, o brasileiro tem mania de se
automedicar. Aquela indicação do amigo, eu tomo esse, tomo também.
Eu tenho visto ultimamente, uma coisa interessante, muita gente tomou benzetacil. Eu fui iniciar ontem, tomei benzetacil. A benzetacil é uma injeção que nós, hoje, a medicina moderna, só utiliza em dois tipos de coisa. Na sífilis e na febre reumática. Mas tem gente que voltou a tomar benzetacil. Uma crise gargantal, tomar benzetacil. Não sabe se der uma reação alérgica a benzetacil, morre dentro do hospital. Se não tiver um anestesista para entubar na hora. Então o povo faz automedicação, vai na farmácia e diz, eu quero um remédio aí para artrite, eu quero um remédio para gastrite. O povo tem mania de tomar remédio sem orientação médica, isso é prejudicial para a pessoa mesmo.
Vamos para o zap, diga você.
Bom dia, eu estou na escuta do programa, eu sou a Rosa, eu faço tratamento de depressão há 18 anos, eu sei... Eu diria que cada dia eu aprendo mais sobre a depressão. E o controle dos jovens com as drogas, as bebidas, eles não estão tendo limite. Infelizmente, eu perdi um conhecido com 19 anos, que faz 15 dias que em São Paulo ele se enforcou. E o pai chegou, ele estava com fio do fel de passar no pescoço. O pai ainda conseguiu levar para o hospital. 10 dias depois ele entrou em óbito. E ele tinha depressão, mas a mãe dele... Ele não queria tratamento, a mãe tentou ajudar e ele falava que psicólogo era coisa de louco e ele foi se perdendo, se perdendo. Quando você vê um jovem com 19 anos se matar e você vê uma pessoa com 90 anos lutando para viver, que eu tenho contato com uma pessoa de 98 anos que quer sobreviver, quer lutar contra um câncer, isso é devastador. É devastador. Então, eu trato sim, eu tomo meu medicamento, eu quero ser dependente do medicamento, mas não quero ser dependente de uma doença. Fica com Deus.
Olha, veja bem, minha filha, você está falando uma coisa que é interessante. Todas essas pessoas que são viciadas em cocaína, crack, têm uma tendência para o suicídio quando passa o efeito da droga. Você passa aquela parte que fica fantasiando... aquilo ali na cabeça, quando o efeito da cocaína ou do crack passa, você mergulha num processo de depressão, é aí onde tem o risco de ter o suicídio. Eu vou tocar aqui num assunto interessante. Eu nunca pensei na minha vida que Solidão e Bitiranga tivesse hoje cocaína. Porque cocaína, no meu tempo passado, era uma droga que ouvia-se falar em Nova York, São Paulo, era uma droga de gente rico. Hoje tem cocaína aqui, nas periferias de Afogado, de Tabira, Santa Terezinha, um dia desse, teve uma operação lá com 90 policiais para prender os traficantes. Então, veja bem, mudou, a coisa mudou. O governo não consegue conter isso. A fronteira do Brasil é muito grande. Teria que criar um exército só para a fronteira, para inibir a entrada dessas drogas no Brasil. E quando a pessoa se vicia, primeiro é como você falou aí, recusa o tratamento. Entendeu? E cria um problema familiar, a família entra num conflito grande, porque você vai perdendo os seus filhos lentamente. É por isso que o traficante não tem perdão, deveria ter uma lei dura. Uma traficante que for pego, um traficante, tem uma pena fechada de 30 anos, que é o crime, é destruindo as famílias.
Tem mais gente falando, diga você.
Bom dia, doutor Edson, aqui é Maria de Luz do bairro Sobreira. Doutor Edson, eu queria saber, porque toda vez que eu tenho raiva, tem umas manchinhas no meu corpo e me dá vontade de vomitar, e me dá dor de cabeça. Queria saber por que eu sinto isso quando eu tenho raiva.
Olha, veja bem, isso no meu passado, quando eu era menino, rapazinho, eu ouvia falar nisso, mas como o nome chamava assim, manicomia. É aumento da, quando você tem uma raiva, aumenta a circulação e às vezes pequenos vasos pequenininhos, sangra, estoura e for aquelas manchinhas, são pequenas equimoses que não tem perigo nenhum.
Então, é mito que falar, se essa manchinha aparecer no coração, você vai morrer.
Não, mas o povo diz que se essa mancha aparecer, nunca vai ter mancha no coração. O coração é um órgão, meu filho, que é interessante. Não existe câncer de coração, não tem esse negócio de manchinha, de manicuria no coração. O coração é um órgão muito forte, viu?
Vamos pro zap.
Bom dia, Michele. A Gilvaneta aqui do Sítio Curral Velho. Ô, Michele, pergunta ao doutor Edson aí, alimentação, assim, o que pode mudar e o que não pode. O que pode comer e o que não pode, quem tem diabetes. Os alimentos, tanto no almoço, na janta, no café da manhã. Por favor, peça para ele explicar aí, por favor.
É uma dúvida muito comum, doutor Edson. O diabético, ele tem essa dúvida, o que pode e o que não pode comer.
Olha, qualquer diabético pode comer macaxeira de manhã, pode comer iame, pode comer ovos fritos. Pode tomar seu cafezinho com adoçante de manhã. O almoço, o que é que tem? Qualquer tipo de carne, arroz branco, entendeu? Você pode comer um pouco de cuscuz, feijão. Almoço, você tem que tirar da sua vida, é açúcar. O que é que tem açúcar? É a cenoura que tem muito açúcar. É a beterraba, como já falou aqui. Você pode ter uma vida normal, respeitando algumas regras somente.
A Lourdes Pereira está parabenizando o doutor Edson. Ela disse que tira o chapéu para o senhor. Diga você do zap.
Bom dia, Michele. Olha, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Edson. Se comer carne vermelha todo dia, ou frita ou cozinhada, faz mal para a saúde?
Não, de jeito nenhum. Veja bem, meu nome.
Eu não deixo.
Veja bem, olha, é o seguinte: a carne, quando você come carne em excesso, o que pode aumentar é o ácido úrico, e que pode dar dores articulares, mas não é uma coisa que, no momento que você suspende a carne, também o ácido úrico baixa e volta toda a normalidade. Comer carne, é lógico, não faz mal a ninguém. Agora, tem pessoas que vão para o churrasco, comem um quilo de carne, aí tenha paciência. Quando for no outro dia, ele vai fazer, o ácido está lá em cima. A única coisa que carne vermelha pode produzir é o aumento do ácido úrico, mas não tem.
Diga você.
Bom dia, Michele. Bom dia, doutor Edson. Michele, gostaria de parabenizar o doutor Edson pelo profissional que ele é, pelo amigo que ele é, conselheiro que ele é. E tudo isso que ele falou é uma pura verdade. Tudo isso que ele falou é verdade. Só a gente que não consegue enxergar. Tenha um bom dia para todos vocês.
Pronto. Tá aqui a ouvinte falando que o seu avô, ele é diabético e às vezes ele tem tosse e toma o famoso mel com limão, né, para o dia. Isso faz mal?
Claro que faz. Mel de abelha, meu filho, tem açúcar que não é brincadeira. Faz mal demais. Primeira coisa, o mel faz mal para o diabético e o limão faz mal para o estômago. O limão em algumas gotinhas dentro de qualquer água, de um suco, faz bem. Mas você não pode comer mel de abelha. Um diabético não pode comer mel de abelha. Nem mel de engenho, nem mel nenhum. Entendeu?
Porque tem que esquecer o mel.
Esquecer o mel, procurar um posto médico para passar um. Existe xarope para diabéticos, Michele, que não tem açúcar. Hoje existem vários xaropes que entram no hospital, na casa mesmo, todo dedo, a gente chega lá e faz logo um teste no dedo, para saber qual é o tipo de xarope que vai dar. Se for um diabetes, já vai pro xarope que não tem açúcar, entendeu? Se é um diabetes, já tem o soro do diabetes. A gente não pode pegar, botar um soro na veia de um doente sem saber se ele é diabético ou não.
A Mirelle Tavares é uma grande tem uma admiração pelo senhor muito grande. Ela está dizendo, pede que Jesus abençoe sempre. Quem está falando aqui, Clodoaldo Gregório, é isso mesmo? Ele gostaria de mudar um pouco o foco do assunto do debate e fazer uma única pergunta para Dr. Edson. Ele quer saber sobre como sendo vice-presidente do PSL local, questão política aqui, tá, Dr. Edson? É uma questão política, nós estamos aqui. Eu vou fazer a pergunta porque o Clodoaldo mandou, mas o senhor fique à vontade, tá? Como a carreira política respeitada que o senhor tem na região está achando do atual governo federal sendo vice-presidente do PSL?
Olha, veja bem, primeira coisa, eu estou fora de política, sabe, Michel? Meu tempo de política passou. Me filiei para o filiado, mas não sou mais político, não tenho pretensões políticas. Uhum. Todo governo que se inicia tem dificuldades porque vem de um governo passado, de alguns vícios, e o governo atual está tentando conter isso, resolver alguns problemas, mas demora, não é fácil administrar um país dessa dimensão, onde tem um Congresso, parte do Congresso é corrupto, está aí as provas pelo Mensalão, pelo Lava Jato, mas, olha, política para mim passou, entendeu? Não tem nenhuma pretensão política, mas não gostaria nem de falar mais nisso, porque já passou, eu tenho 77 anos, não tenho mais intenções políticas, não tenho projeto político. O que eu tive de fazer na política eu já fiz. Então é para a nova geração que vem por aí que deve mais se preocupar com isso. Me filiar no partido, eu me filiei por uma questão só, que não era nem para o menino ter me botado nisso aí.
Doutor Edson, a Liliane quer que o senhor fale sobre lupus e a alimentação para quem tem esse problema.
O lúpus eritematoso disseminado é uma doença genética, né? É muito complicado falar aqui, sabe, Michel? Era melhor outro dia falar sobre isso. É complicado o lúpus, não tem cura. É uma doença genética, entendeu? Que a pessoa vai ter que conviver a vida inteira. A maior parte das drogas que se usam no lúpus são corticoide, que trazem efeitos colaterais terríveis. Principalmente as pessoas que usam corticoide por muito tempo, criam um efeito colateral, que é a doença de síndrome de Cushing, que fica aquela cara em lua. Melhora uma coisa e piora outra, entendeu? Mas isso é um assunto muito complexo, deveria ser feito numa outra oportunidade.
Doutor Edson, a Ana Paula, ela traz uma questão aqui, diz que a sua consulta ela é diferenciada, né? Porque o senhor conversa com o paciente, realmente entende a situação do paciente, diferente de outros médicos que nem olham para a cara do paciente, né? É aquela questão do atendimento humanizado.
Olha, veja bem, essa pergunta é interessante, porque os pacientes que vão para mim, eles gostam de conversar. Olha, esses idosos, principalmente, gostam de conversar, entendeu? Com três perguntas que eu faço ao paciente, eu já sei mais ou menos o que ele tem. E o resto é bater papo, é conversar, aumentar a autoestima do doente, entendeu? Porque o paciente vai para mim, ele se sente bem, porque eu sou uma pessoa aberta, eu não tenho esse negócio de baixar a cabeça para conversar. Eu olho pro doente na cara, puxo conversa, pergunto pela família dele, pela situação da financeira, sítio, fazenda. Eu pergunto se ele... Brinco muito com os pacientes. A minha visita, eu visito os pacientes todo dia, sabe? Menos hoje que é o Dr. João. Mas a minha visita é uma festa. Pergunto os pacientes, porque eu brinco com todo mundo. Aquelas senhoras idosas que estão ali de cabeça baixa, eu animo, eu abraço, tiro muito foto com esses idosos. Eu acho que alguém deve ter visto nos meus Facebook a quantidade de pessoas idosas, até inclusive eu fiz um álbum, está lá na recepção da casa, de todos os idosos que eu tirei foto, está lá. Então, veja bem, eu gosto de conversar, gosto de que o paciente se sente bem em conversar comigo, passa segurança, eu olho para o paciente, pergunto, mando que ele abra o que ele quer fazer. Às vezes ele tem vergonha, eu mando a pessoa que vem acompanhando se retirar um pouquinho, para que ele possa mais ficar à vontade. Então, a minha consulta é uma festa, a minha consulta é ter um lado médico, um lado psicológico, um lado emocional e um lado, assim, que eu tenho uma maneira de interagir com o paciente, que eu faço com que o doente se sinta valorizado na minha frente, que se sinta do mesmo tamanho que eu sou. Uhum. O doente é igual a mim, a diferença é que eu estudei um pouquinho mais e ele Não estudou.
Está ali para orientar.
Olha, mas eu me... Olha, quem faz a profissão com amor, como eu faço, se dá bem. Não é só eu, medicina, não. Se um engenheiro fizer com amor a profissão dele, se dá bem. Michele, você é uma locutora, uma apresentadora excelente. Porque você faz com o amor que você tem pela sua profissão. Eu escuto o seu programa todo dia. Entendeu? E presta atenção, você é uma apresentadora nota 10. Anchieta Santo é outro cara que tem nota, Nil Júnior, aquele Aldo Vidal, eu escuto o programa dele todo, só que ele nunca falou no meu nome. Chega aí, porque
ele, eu sou um. Agora ele tem que falar, né?
Eu escuto. 5 horas da manhã, o programa de Anchieta é sagrado. Eu ligo meu rádio, né? E fico escutando Anchieta Santo. Entendeu? Eu escuto a rádio AGU com muita atenção, porque tem uma rádio séria, entendeu? Que traz informações correta, boa, entendeu? Como diz o Magno, sempre diz no programa Frente a Frente, que a rádio ainda é o melhor meio de comunicação, porque manda a realidade, não tem fake news em rádio.
Verdade, isso é verdade, doutor Edson. Para a semana, 77 anos de idade, né, uma vida aí de sucesso, né, de grandes conquistas, né, de dificuldades também, muitas dificuldades, mas de superação. Né, doutor Edson, quais os ensinamentos que o senhor deixa para os amigos, a família, nessa nova geração que está aí?
Michele, eu queria fazer 2 pontos aqui. Primeiro, falar sobre a Casa de Saúde, que foi o maior sonho que eu tive na minha vida. Quer dizer, lógico... Depois da minha família, né? Que a família é sagrada. A família é tão importante que não tem grau de comparação. Eu tenho uma bela família, como muitos dizem, eu tô essa a sua família, que alguém disse aí no zap, a sua família é um exemplo. Porque eu tenho 5 filhos, sabe, Michele, que me trouxeram felicidade. Nenhum dos meus filhos tem vícios. Todos meus filhos nunca me levaram a uma delegacia. Ou alguém já veio se queixar que meu filho fez isso ou aquilo errado. São meninos que foram criados. Eu digo até mais o seguinte. Júnior, Michele, Caio, Sérgio e Paulo lá no Florianópolis, que a semana passada ganhou um campeonato internacional, que foi mídia no Brasil inteiro. Veja bem, meus filhos seguiram o DNA. É mais de papai, de seu Moro, meu pai. Eu acho, eu digo, ó, meu filho, você tem o DNA de... Seu Moura, às vezes eu digo, Júnior, você é o mais inteligente de todos. Você tem a inteligência de Seu Moura, meu pai, porque meu pai nunca entrou numa escola, aprendeu a ler com o vizinho. Formou os 5 filhos em universidade federal, porque nós, quando uma pessoa chega no meu contexto, eu sou pobre, não posso estudar. Meu filho, estude. Porque meu pai era limpador de mato na enxada e botou na cabeça um sonho de formar os filhos. Todos os 5 se formaram. Nós nunca gastamos um real para ser doutor. Aprendemos a ler no sítio e todos nós nos formamos em universidade federal. Agora, para estudar, papai dizia, meu filho, se o Rico estuda 5 horas porque tem professores, reforço, você não tem isso. Você tem que estudar 10. E nós todos, 3 irmãos, 3 médicos, um advogado e um engenheiro, que foi Seu Moura, meu pai, que com os ensinamentos dele... A gente chegou todos assim, forma. Agora, nascemos pobres, nós somos de origem muito pobre. Papai era limpador de mato, de enxada, do cabo da enxada, limpando mato na usina Pedrosa Cortez, Pernambuco. Esse é um aspecto que eu queria falar. O segundo, eu quero dizer a você, precisa falar da casa, só um minutinho. Nós temos hoje, Michele, eu tinha um sonho em fazer uma clínica. E a clínica foi crescendo, se transformou no maior hospital particular do estado de Pernambuco. É a nossa clínica. Porque o Serra Talhada, Arco Verde, não tem um hospital do tamanho da gente. É um hospital que a gente suou muito. Olha, pisam 39 anos ali dentro. Eu chego 5h30 da manhã, fiz um hospital junto com Márcia. Com o dinheiro da própria medicina, nós nunca pedimos dinheiro emprestado a bancos. Entendeu? A não ser, uma vez, Zé Ramos era governador de Pernambuco, que mora em Pararipina, assumiu no lugar do Marco Maciel. Me parece, e ofereceu um empréstimo, a gente não quis. Então ele disse, você não quer nada? Eu digo, então me dê aí um raio-x. Ele financiou um raio-x pelo Bandep naquele tempo, que até hoje o raio-x está na caçamba funcionando, é um grande. E ele deu 36 meses para pagar, eu paguei com 12 meses, porque não dormia. Eu não dormia pensando na dívida do banco. Aí, tipo, eu vou pagar logo isso adiantado, e também pagando. Eu só aceitei, mas porque ele insistiu. Veja bem, a Caixa Saúde hoje tem cirurgias de nível elevadíssimo. Nós temos o Romério de São José, que opera com a gente. Robério é outro cirurgião, de talvez melhor do que eu. Tem doutor Roberto, que melhorou, ele tornou-se um grande cirurgião. Tem doutor Cristóvão, que é uma máquina de trabalhar. Pensa numa máquina, doutor Cristóvão. Eu não sei como é que um homem como o doutor Cristóvão, quase da minha idade, é um cara que faz 10, 15 cirurgias num dia. Então eu tenho que dizer ao povo que eu hoje não estou operando essas grandes cirurgias, porque, na verdade, que se eu for dizer o que eu fiz, aí, tu imaginou, Cristiano, há 45 anos atrás eu operando vesícula, próstata, esterectomia, eu dando anestesia, eu tive que falar, olha, você não sabe a dificuldade que tive para fazer tudo. Eu saía daqui todo dia, sábado e noite, chegava em Recife meia-noite, dava um plantão de 24 horas na restauração, para segunda-feira vir, porque fiz curso de anestesia, fiz curso de ortopedia, fiz curso de psiquiatria, fiz curso de cirurgia vascular. Então, eu fiz, sabe que agora você pensa, é fácil? Hoje temos um hospital de alto nível. Na Caixa Saúde tem tudo. O povo tem que aprender. Nós temos uma ressonância magnética. Quer dizer, veja bem, Júnior é um grande sonhador. Botar uma ressonância aqui, botar uma tomografia, sempre foi meu sonho. Mas eu tive sempre um medo. Será que vai dar certo? É um investimento alto. A Casa de Saúde tem 10 milhões de reais só de equipamentos. De ponta. Os laudos da tomografia e da ressonância nossa não é nós que damos aqui, não. Vem de São Paulo. Nós temos um serviço online onde o doente está sendo feito o exame aqui. De São Paulo o cara está vendo. O laudo com 2 horas está na mão da gente, vindo de São Paulo. Então nós temos hoje um equipamento de ponta. A mulher está fazendo uma mamografia ali, Júnior aqui está vendo o painel, não está vendo o doente, não. Ele está vendo o painel, já fala o diagnóstico. Então é isso que eu quero dizer, que o povo, vamos valorizar essa Casa de Saúde, um investimento alto. Nós investimos, acreditamos na região, em Afogado, nos médicos, temos que ter psiquiatra, temos tudo aí. Então, é um hospital onde você faz qualquer tipo de exame. Está aí, Michel, que é um excelente profissional, é sua médica, né?
Sim, minha médica.
Tem Júnior. Tem o Sérgio, que é o nosso patologista, que trabalha no Hospital do Câncer hoje, a todo apoio, está na retaguarda da gente, todos os exames que a gente tem na Casa de Câncer, manda tudo para Sérgio, porque ele é chefe hoje do Serviço de Patologia do Hospital do Câncer. E Caio agora chegou. O Paulo não quis ser médico, mas tornou-se um surfista de nome mundial, entendeu? Ele é conhecido no Japão, na Austrália, como é conhecido no Brasil. Esse é o aspecto que eu queria te dizer sobre a Casa. Segundo, falar sobre Itabira, sabe? Michel, eu cheguei em Itabira em 70, na época da seca, difícil. O cara sai de Recife porque está passando necessidade. Aí chega em Itabira, uma seca braba. Tony se lembra da seca de 70? O povo aqui sofrendo, não tinha sequer água. E eu cheguei em Itabira, me localizei em Itabira, sem dinheiro, sem ter nada, né? Porque a minha roupa ainda era mamãe que fazia, eu não podia comprar uma camisa. Mamãe fazia, sapato era feito na usina de resto de pneu de carro. O povo disse, mas doutor, eu só disse, diga, eu não nego, bicho, as minhas origens. Eu sou de origem humilde, pobre mesmo, entendeu? De fazer sapato com resto de pneu de caminhão. Houve uma época em Itabira, em Recife, que a gente até teve até, é folclórico isso, que apareceu um peixe em Recife chamado albacora, que todo mundo comia, era um peixe barato. A gente não podia comer peixe de boto, tinha que ser barato. Depois a Polícia Federal descobriu que era jiboia, que vinha do Amazonas. A gente comeu jiboia, era aquelas postas bonitas, né? E a gente comeu, é peixe. E a jiboia tem gosto de peixe mesmo, então veja bem. Então, de lá para cá, quando eu cheguei em Itabira, eu quero agradecer aqui diretamente ao povo de Itabira, aos Pereira, Ferreira, os Soares, os... João Cordeiro, os Cordeiros, né, João, Lau, Turiba, Zé, pense num povo que me deram apoio e me fizeram um cidadão. Eu cheguei em Itabira, não tinha nada, morava no isolamento do hospital, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma pensão, pobre. Mas eu acreditava no futuro, eu acreditava que eu tinha potencial para crescer, então eu devo muito a Itabira a minha identidade como cidadão. Porque na usina Pedrosa, onde eu nasci, o homem aprende a ler para votar nos políticos do dono da usina. E papai não queria isso para os filhos dele, eu vim para Itabira. Então, em Itabira, pouco a pouco, com humildade, fui trabalhando, lutando, sozinho. E teve uma época que o governador Nilo Coelho chegou em Itabira, eu não conhecia o governador. Eu estava atendendo a senhora, ele entrou no meu consultório, eu não sabia. Fazia 8 meses que o Estado não me pagava. Eu já estava de malas prontas para ir para Goiás, para um lugar chamado Estreito. E o governador entrou e disse, você vai sim, eu vou, governador. Eu não sabia quem era o governador, não. Ele entrou e disse que era o governador de Pernambuco. Eu digo, pronto, o senhor chegou mesmo na hora certa. Como eu já estava de saída, né? Eu ia me embora, eu posso falar que era verdade para ele. Eu digo, governador, o senhor é um mau pagador. Faz 8 meses que eu estou aqui e não recebo daquele tipo de dinheiro que tinha pela coletoria. Aí o governador disse, você nunca recebeu o título? Me botaram em Itabira e me abandonaram. Aí ele, eu digo, governador, eu sou um cirurgião. Eu preciso ir para uma cidade que se opera. Não tinha sala, não tinha mesa de cirurgia, não tinha equipe, não tinha nada. Então, quero dizer a você, só Michele, e aos meus amigos de Itabira, que sou muito grato a Itabira, principalmente, sou grato a Afogado hoje, que Afogado, eu tenho a impressão que Afogado não tem queixa assim, pode ser um ou outro, que ninguém é perfeito, ninguém tem 100% de aprovação de canto nenhum, né? Então, eu caminhei, sabe, Michele, por caminhos tortuosos e lineares. Não foi fácil chegar aqui onde eu cheguei hoje, honestamente, com dignidade, respeito, ética profissional, entendeu? Que é uma coisa muito importante, é ética profissional, que muita gente não tem. Muita gente só sabe falar mal dos colegas, entendeu? A medicina, ela não é absoluta, ela é relativa. E você tem que aprender nos erros da medicina, aprender com os seus erros, para poder tornar mais aperfeiçoada no futuro. Então, eu sou muito grato a Itabira. Eu costumo dizer que eu tenho 3 identidades. A biológica, que é Cortês, a cidadania, que é a Itabira, né? Uhum. Onde eu fui prefeito, fui deputado, me tornaram ali importante. E hoje eu sou um médico meio empresário, que o povo chama empresário, não gosto muito dessa palavra de empresário, né? Eu assim, sou um lutador, sou um batalhador, sou um peão da medicina que trabalho dia a dia, apesar da minha idade, mas estou lá todo dia. Hoje a Casa Saúde é Márcia que administra muito bem, a Casa Saúde vai bem. A gente tem um cuidado de manter o equilíbrio financeiro para não estar devendo, né? Fica chato, né? Atrasar funcionário, atrasar isso, os nossos fornecedores. Então, eu costumo dizer que fui político. Uma das coisas que eu quero falar é isso aqui, sabe? Fui um político honesto. E por ser político honesto, o povo disse que eu era besta. Eu disse, eu sou um idiota, besta. Todo mundo tira proveito. Eu não tirei proveito nenhum. E foi prejuízo na política. Agora, foi bom para mim, que eu aprendi uma experiência nova. Vi como são os bastidores lá em cima. Conheci a coisa lá em cima. Isso que está acontecendo agora. Em 2006, o doutor Roberto Magalhães me chamava a atenção. Ele é meu compadre, doutor Roberto Magalhães, o ex-governador. Edson, você tenha cuidado. Vamos sair da política. 2006. O que vem aí, você não aguenta nem eu. E nós, eu e o doutor Roberto, nós saímos da presa naquele tempo. Então, me afastei, deixei uma boa imagem como político. Eu, Itabira, com certeza, é grato pelo que eu fiz para Itabira. Fui um deputado correto. E hoje não pretendo mais sair. Política, para mim, passou. Não existe mais sonho, não. Eu gostaria muito que um filho meu fosse político, mas meu filho não gosta de política. Que a gente precisa, né? Na nossa região, não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal. A gente somos órfãos aqui de lideranças de nível estadual. Quero agradecer a você, agradecer a Nil Júnior, né, que também lembrou, disse, ó, seu entrevista. Agradecer ao povo de Itabira, completo 77 anos, mas de muito trabalho, minha gente. Não é fácil chegar ao topo da montanha com a humildade que eu tenho, do mesmo jeito que eu comecei, porque muita gente se torna arrogante quando cresce, sabe, minha gente? A humildade maior tem que partir de quem está no topo da montanha, não é de quem está embaixo. Quem está embaixo já é humilde por natureza.
Pois é, como o senhor pode ver, doutor Edson, muitas mensagens chegando aqui. Infelizmente, não temos tempo para registrar todas as mensagens, mas são pessoas, né, agradecendo para o senhor estar aqui, né, com essa história de vida belíssima que o senhor tem. É, por exemplo, o Edson está aqui dizendo que o senhor é um orgulho de Afogados da Ingazeira e da região. A Maria José, de Novo Pernambuco, está chorando com esse exemplo de vida, né, ouvindo suas palavras e muito emocionada. Então, essas e outras mensagens que chegaram aqui, o Mário Viana, que é da Folha do Pajubá, AGU lhe parabenizando, né, por sua história e por todos os serviços prestados à população da região do Pajeú. Eu também fico muito feliz por o senhor ter tirado um tempinho na sua agenda para ficar conosco aqui, conversar, trazer sua experiência de vida. Né, muito obrigada e um feliz aniversário, né, que Deus abençoe aí nesses seus 77 anos de vida e de história.
Obrigado, Tia Lóia. Só quero dizer, as pessoas jovens que têm sonhos, que vou dizer aqui para encerrar um pensamento de Barack Obama. Barack Obama diz o seguinte: nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Se você não acredita nos seus sonhos, quem vai acreditar em você?
É final do debate das 10 de hoje.
O debate das 10.